voto contra a sua renovação. O percurso verificado nas últimas semanas, com as medidas de saúde pública decretadas, o seu cumprimento generalizado pelos portugueses e os resultados positivos alcançados, confirmam hoje que a declaração do estado de emergência foi desnecessária e desproporcional. As medidas de contenção são necessárias. O estado de emergência para as impor é que não. O combate à epidemia não depende do estado de emergência. As decisões mais relevantes que acertadamente foram tomadas para fazer frente à epidemia já tinham enquadramento na lei e foram, aliás, decididas antes ou à margem dos decretos do estado de emergência. Os portugueses não ficaram à espera do estado de emergência para cumprir as medidas de saúde pública e cumpriram-nas antes mesmo dele ser decretado. A realidade das últimas semanas frustrou as intenções securitárias daqueles que sonhavam ser necessário impor pela força o cumprimento de regras que os portugueses observaram voluntariamente e de forma generalizada. A mobilização e o esforço pedidos aos profissionais das forças e serviços de segurança e da proteção civil foi muito para lá do que era necessário, teve consequências negativas na sua exposição ao risco epidémico e terá consequências futuras no desgaste destes profissionais. O fim do estado de emergência não significa o fim das medidas sanitárias de contenção nem da verificação do seu cumprimento. Significa que nada disso é decidido de forma desnecessária ou desproporcional face à realidade e ao desenvolvimento da situação epidemiológica. Simultaneamente, o estado de emergência continua a ser pretexto para uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, com a imposição de todo o tipo de abusos e arbitrariedades e dando cobertura ao caminho de agravamento da exploração e do empobrecimento dos trabalhadores e à acumulação de lucros dos grupos económicos, inclusivamente com a apropriação de recursos públicos. O Governo bem pode fazer declarações de intenções dizendo que recusa o regresso da política de austeridade, mas ela está aí, na vida dos trabalhadores, imposta pelo patronato. As declarações do Governo nada servem se na prática o estado de emergência continuar a ser o pretexto para fazer desaparecer emprego e direitos dos trabalhadores, para despedir abusivamente, para impor férias forçadas, para cortar salários ou impor a desregulação dos horários de trabalho com os bancos de horas e outros artifícios existentes na legislação laboral. O Governo bem pode fazer declarações de intenções sobre a mobilização dos recursos nacionais para enfrentar as consequências económicas do combate à epidemia e para assegurar as necessidades do povo e do país. Essas declarações de nada servem se os grupos económicos da distribuição continuarem a arruinar os produtores com o esmagamento dos preços que estão a impor. Se os grupos económicos do setor da energia e dos combustíveis continuarem a fixar os preços sem qualquer controle e sem consideração do impacto que isso tem na vida do país e na economia nacional. Se a banca continuar ao serviço dos grupos económicos como carrasco das pequenas e médias empresas e das famílias, recusando acesso ao crédito ou impondo condições ruinosas. Ou ainda, se os grupos económicos puderem continuar a decidir distribuir dividendos pelos acionistas, decisões particularmente escandalosas quando se trata de grupos económicos, cujo lucro é feito em Portugal, mas cujos impostos são pagos na Holanda, engrossando o orçamento do Estado de países cujos governos desprezam as dificuldades do povo português. A renovação do estado de emergência significará manter o pretexto de todos estes desenvolvimentos negativos para a vida dos trabalhadores e para a situação económica e social do país. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, a declaração do estado de emergência não pode ser banalizada porque está em causa a suspensão ou restrição de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Afirmámos na primeira discussão e insistimos que a declaração do estado de emergência não deve ser decidida em função de considerações abstratas ou teóricas. Exige a verificação fundamentada da existência de um quadro excepcional que possa justificar tal decisão e das medidas que em concreto se identifique só podem ser concretizadas a partir dessa declaração. A sua sucessiva renovação, indiferentemente às condições e resultados da sua execução anterior, instala a ideia democraticamente perigosa da irrelevância da suspensão ou restrição de direitos, liberdades e garantias. Isso torna-se ainda mais preocupante quando se constata, a partir da realidade nacional, que é no estado de emergência que se encontra, que não é no estado de emergência que se encontra, a resposta para o combate à epidemia, muito menos a solução para os problemas nacionais. É por tudo isto que o PCP votará contra a renovação do estado de emergência. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o estado de emergência é uma restrição da liberdade de cada um e, como tal, tem que ser sempre excepcional e tão limitado quanto possível. O facto de vivermos já numa situação em que vamos renovar pela segunda vez este estado de emergência faz com que tenhamos que reconhecer a todos os portugueses aquilo que é abdicarem do mais importante de todos os direitos, o direito à sua liberdade. Agradecer a todos e a cada um deles. Agradecer às famílias que se adaptaram ao trabalho à distância e que mais recentemente se adaptaram a conciliar isso com o acompanhamento das crianças, dos filhos que em casa têm que estudar também à distância. Aos idosos que tantas vezes estão sozinhos. Sozinhos há muito tempo, sem poderem contactar com os seus familiares mais próximos, porque essa é a maneira mais eficaz de protegerem a sua saúde. O que não deixa de ser uma injustiça extremamente, extremamente dura para estes idosos. Estes estiveram em casa, mas houve também os que não puderam ficar em casa, que saíram de casa para nos proteger. Os profissionais de saúde, os trabalhadores das instituições de solidariedade social, as forças e os serviços de segurança, os agentes de proteção civil, os professores que agora também se adaptam a uma nova forma de darem as suas aulas, os trabalhadores dos serviços públicos, os trabalhadores de tantos outros setores de atividade, do comércio, da indústria e da agricultura. E deixem-me que diga aqui uma coisa. Há uma ideia muito citadina de que o país está todo parado e que não há fábricas a trabalhar. Essa é uma ideia citadina, mas é errada. Há muita produção a acontecer no país neste momento e é bom que todos tenhamos noção disso, desde logo agradecendo a todos os portugueses que em circunstâncias muito diferentes daquilo que o faziam antes, continuam a prestar o seu trabalho para que o país não pare, para que todos possamos continuar a viver tão parecido quanto possível com aquilo que vivíamos antes, mas acima de tudo, para que o país, tão breve quanto possível, volte a ser aquilo que era. Há muita gente a trabalhar para isso e devemos reconhecê-lo. Também na agricultura e também nas entidades públicas. E aí permitam o reconhecimento aos nossos autarcas. A todos os autarcas de todos os partidos e de todos os níveis do poder local. O trabalho extraordinário que têm feito no acompanhamento de proximidade e no serviço às suas populações. Muito para além daquilo que são as suas funções, conseguindo, em muitos casos, suprir as falhas do Estado Central que não conseguiu prestar aquilo que os autarcas na proximidade conseguiram prestar. Mas todo este sentimento de gratidão em estado de emergência não pode inibir aquilo que é fundamental em democracia, a pluralidade e a diferença de opiniões. Há uma certa tendência também de gerar na opinião pública a ideia de que estado de emergência implica unanimismo. Nada mais errado. Se o estado de emergência limita as liberdades, a pluralidade do debate político é mais necessária que nunca. Se o estado de emergência limita a possibilidade de cada um se defender e fazer representar, não pode de maneira nenhuma. A pluralidade dos partidos, a pluralidade do debate político e a diferença de visões sobre a forma como lidar com esta situação ser levada àquilo que deva ser a sua maior capacidade. E essa capacidade é a capacidade de, à pluralidade, associarmos a representatividade. E isso foi fundamental para os doentes que queriam aceder à linha Saúde 24 e a encontravam congestionada. Aos profissionais de saúde que não tinham os equipamentos de proteção individual. Aos trabalhadores dos lares que queriam também prestar o seu serviço e não tinham esses equipamentos. Aos utentes desses lares que deviam ter sido testados mais cedo e só mais tarde é que conseguiram ser testados. Aos autarcas que lutaram por um equilíbrio do ponto de vista regional na distribuição dos recursos. A tantos que no terreno precisaram que alguém por eles falasse, que alguém dissesse diferente do discurso oficial para que se fossem corrigindo as insuficiências que foram existindo. É preciso continuar a falar também nessa representatividade das famílias que têm dificuldade ainda neste momento em conciliar aquilo que é o trabalho à distância com o apoio aos filhos que estão em casa a ter aulas. E obviamente que toda a gente percebe que ninguém consegue trabalhar e acompanhar os filhos ao mesmo tempo se não houver condições especiais e uma organização especial para o fazer. Mas também aos pequenos empresários que veem uma situação de extrema injustiça, de um layoff que não apoia um pequeno empresário por ele ter apenas, por exemplo, 3 trabalhadores a cargo. Que sistema é este que protege os 3 trabalhadores, mas que mata o negócio? Que é que adianta estar a proteger 3 trabalhadores de um empresário em nome individual, se esse empresário em nome individual não tem apoio e obviamente não vai conseguir reabrir o seu negócio a seguir? Estamos-nos a enganar se não percebermos a necessidade de alterar. É verdade que o layoff já foi alterado sucessivas vezes, mas precisa voltar a sê-lo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este novo estado de emergência é um estado de emergência que já alivia, de certa medida, a restrição das liberdades. Para nós, isso é essencial, mas para que seja eficaz, é necessário assegurar uma coerência no discurso das entidades públicas. É fácil respeitar determinadas regras quando se está em casa. Se queremos que as pessoas comecem a sair, as entidades públicas não podem recomendar uma coisa num dia e uma coisa diferente no dia seguinte, porque as pessoas vão ter dificuldade em cumprir aquilo que lhes é.
E vou terminar,
Sr. Presidente. As entidades públicas não podem recomendar uma coisa e depois aparecer na televisão a fazer o seu contrário. Não podem recomendar um distanciamento social que depois não cumprem na sua atividade diária. E, para terminar, é preciso haver credibilidade. Não se pode proibir a sociedade de fazer aquilo que as entidades públicas continuam a fazer. Não se pode proibir a celebração da Páscoa mantendo uma celebração do 25 de Abril que desrespeita no Parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam. É fundamental que estejamos à altura do momento e que não demos sinais errados para não comprometer o sucesso daquilo que todos queremos atingir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, uma das coisas que o 25 de Abril nos trouxe foi a vontade da democracia e da maioria, e há uma grande maioria neste Parlamento que quer celebrar o 25 de Abril e vamos celebrar o 25 de Abril neste Parlamento. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente fez um comentário, eu tenho direito de fazer uma interpelação à mesa.
Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, sabe muito bem e reconheço-lhe isso, que outra das coisas que o 25 de Abril nos trouxe e é muito importante é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão tem neste Parlamento
um
lugar maior do que em qualquer outro sítio e, portanto, mesmo havendo uma grande maioria, havendo alguém que discorde, tem tanto direito de fazer ouvir a sua opinião como aqueles que concordam com essa maioria. Muito obrigado.
No momento exato, que foi ontem. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Graças às medidas restritivas impostas pelo estado de emergência e ao sentido de responsabilidade dos cidadãos que as souberam respeitar, nas últimas semanas conseguimos definitivamente estancar a taxa de crescimento do número de novos casos abaixo dos 5%, colocar Portugal abaixo da média de casos e de mortes da União Europeia e evitámos, com sucesso, que a famosa curva atingisse o ponto de ruptura do Serviço Nacional de Saúde. Com estas medidas temos conseguido salvar vidas. Mas estes bons resultados, ainda que nos devam dar esperança para o futuro, não nos devem conduzir a euforias ou fazer ser mais brandos nas restrições impostas e no seu cumprimento. Hoje importa alertar que não podemos baixar a guarda no combate à Covid-19, sob pena de daqui a umas semanas corrermos o risco de deitar por terra todos os esforços que fizemos e de ver o número de casos a subir em flecha. Não podemos desperdiçar em 15 dias o esforço que fizemos durante um mês, por isso faz sentido renovar o estado de emergência. Saibamos aprender com a história que nos demonstra, através de um estudo de especialistas da Reserva Federal de Nova Iorque, que a quando da gripe espanhola do início do século passado, as cidades americanas que aplicaram as medidas mais duras de isolamento social e por maior período de tempo tiveram níveis de recessão similares às restantes cidades, mas foram aquelas que foram capazes de, no pós-pandemia, recuperar mais depressa e com mais sucesso dos impactos económicos causados. Não nos esqueçamos que a Covid-19 não está derrotada e anda aí. Continuamos na fase de transmissão, o que significa que o vírus está na comunidade, que já não é possível identificar a totalidade dos elos de contágio, que os riscos de uma saída à rua são ainda maiores e que agora o